Amém, queridos. Peço que você abra a sua Bíblia hoje. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10. Lucas, capítulo 10. Na intimidade com o Pai, foi o título, né, que eu creio, né, que é o título que mais se aproxima de expressar aquilo que é uma necessidade para a vida de todos nós que estamos aqui, para a vida de você que está na internet conosco. E essa intimidade, ela precisa ser avivada. Nós estamos vivendo tempos onde nós precisamos estreitar laços com o Senhor e não mais andar paralelamente. O Senhor está aqui, nós estamos andando aqui, cuidando das nossas coisas. De vez em quando a gente se lembra, peraí, deixa eu ir lá e tal, aí volta, porque os cuidados aí estão muito em alta, né? Os afazeres, as coisas que nós temos que resolver, que só você pode resolver, não é verdade? Muitas vezes a pessoa, ela diz isso, há coisas que só eu posso fazer, só eu preciso ir lá resolver e tal, e nós vamos nos investindo assim, não é, de afazeres que estão roubando algo precioso da nossa vida, que é essa intimidade com o Pai, não é? Então aqui em Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 38, diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Você pode repetir essa frase comigo? Inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aleluia! Aleluia. Eu creio, queridos, que esse ponto, eu só vou abordar esse ponto aqui hoje, né? Chamados para escolher, diga comigo, escolher. Escolher a melhor parte. Nós estamos vivendo esses dias, né? Onde muitas coisas nos inquietam, muitas coisas roubam a nossa atenção. Eu não sei se você tem no seu dia a dia, vivendo ou vivido esse tipo de coisa, né? Você pensa em fazer uma coisa, você vai lá, começa a fazer uma coisa, daqui a pouco você lembra que já tem uma outra coisa que você viu ali perto, aí você larga aquela primeira que estava fazendo, vai começar a resolver a outra, aí daqui a pouco você lembra assim: não, agora eu tenho que fazer isso. E aí você vai deixando pequenas coisas para trás, porque logo em seguida alguma coisa que você começa a fazer, já vem a lembrança de outra, e muitas vezes o teu pensamento diz assim: é melhor você ir fazer logo isso, senão você vai esquecer de fazer. Alguém vive isso aí? Não é? Então, nessa ideia, a tua mente te ajuda, né, dizendo: olha aquilo que você esqueceu, mas só que você já esqueceu duas para trás para resolver a terceira, e quando chega na terceira, o que é que eu estava fazendo mesmo? Ah, não sei, não me lembro, agora eu vou fazer a quarta, né? E nós vivemos esse tempo, né, de uma coisa puxando a outra, que vai puxando a outra, e nós quando vemos, né, o nosso dia parece que ele voou, as coisas que você, meu Deus, já é tal hora, e eu ainda nem cuidei daquilo ou daquilo outro. Esse tempo que nós estamos vivendo, queridos, eu creio que o Espírito Santo, Ele está nos chamando para escolher a melhor parte. Porque as coisas estão muito aceleradas. As coisas estão muito a 100 por hora. A 100 por hora já foi. Era no tempo da minha juventude, né? Hoje é de 120, 130 por hora que você está vivendo num ritmo alucinante, num ritmo de ir e vir e sai, resolve, volta. E quando você vê, já é 1 hora da manhã, aí você diz assim, não, agora eu preciso dormir, né? E mesmo assim vai deitar a cabeça no travesseiro e o HD aqui dentro fica ainda pensando nas coisas que deixou de fazer e nas coisas que amanhã você está querendo dormir, mas a tua mente já está pensando no amanhã, naquilo que você tem que resolver, e você ainda diz, ah, isso aqui eu tenho que resolver logo na primeira hora, não é? E a nossa mente, ela gira em torno dessas atividades, vamos falar assim, né? Atividades que nós somos, eu diria até, empurrados, né, a fazer. Eu e você podemos escolher, diga comigo, escolher. Escolher. Estar em comunhão mais íntima com o Pai. Isso aqui é alguma coisa que nós que temos feito aqui a live de oração, não é? E nós percebemos isso, uma ação do Espírito Santo, sempre nos levando a esse cuidar, a esse escolher a boa parte, né? Porque na verdade, até pela imposição do mundo, pelo Espírito que está nesse mundo, nós já vamos deixando, por exemplo, a Bíblia de papel que você tanto ouve o pastor Elinho falar. A Bíblia de papel, ela vai sendo colocada de lado. Ela vai sendo colocada de lado. Às vezes você está num ritmo que você está aqui por ter, eu estou sem meu celular aqui, por ter o celular, você já abre a Bíblia eletrônica, mas ela está aí dentro da tua bolsa. Tira a Bíblia de papel de dentro da tua bolsa. Tira a Bíblia de papel de dentro da tua mochila. Mas por você, pela praticidade, né, você pega a Bíblia eletrônica ali do celular. Por quê? A Bíblia eletrônica, você abriu a Bíblia, e olha só o que acontece dentro da igreja. Você abriu a Bíblia, daqui a pouco pinga uma mensagem lá. O WhatsApp lá, você recebendo uma mensagem lá. Ih, peraí. Deixa eu abrir essa mensagem aqui, porque é importante. Tudo é importante. Tudo requer urgência, então eu preciso responder. Aí você está aqui, você veio aqui para buscar a Deus, mas pipocou um recadinho, pipocou lá algum e-mail, alguma coisa lá, aí você diz, não, eu tenho que resolver isso. Ah, vai ser um pecado se eu resolver aqui dentro, eu vou me levantar e vou lá fora resolver. Deu no mesmo, porque as coisas estão roubando o nosso foco, o foco daquilo que realmente precisa, que nós precisamos dar atenção. O tempo está roubando essa nossa atenção, por exemplo, a Deus, de vir à casa de Deus, de estarmos juntos na casa de Deus. E isso lá no tempo do escritor aos Hebreus, ele olha, não deixem de congregar, como é costume de alguns. E nós vamos vendo assim, olha, se Hebreus fala e traz esse alerta, né? Quanto mais nos nossos dias nós precisamos dar esse foco de, por vontade própria, por querer escolher estar em comunhão mais íntima com o Pai. É claro que nenhum de nós vai conseguir estar em comunhão mais íntima com o Pai separado da pessoa do Espírito Santo. ou longe da pessoa do Espírito Santo. Eu estava no outro dia zapeando uns canais, foi no sábado passado, aí entrou num canal evangélico, né? E o pastor que estava lá falando para jovens, ele estava dizendo assim: olha, eu sinto falta daquele tempo que a gente chegava na igreja, as pessoas vinham com alegria e começavam a orar em línguas. Orar em línguas é alguma coisa que nós temos sido roubados dessa arma, dessa ferramenta espiritual, porque a nossa cabeça gira em torno de tantas coisas, e nós não paramos assim para pensar naquilo que está escrito. Se eu oro em línguas, o meu espírito ora de fato. E quando a Bíblia diz assim, o meu espírito ora de fato, ela está dizendo assim, ó, o teu espírito, o espírito que? O teu espírito recriado, né? Você se tornou um, diga assim, eu me tornei um, faz assim com os dedos aí, eu me tornei um com o Espírito Santo de Deus. Então o nosso espírito recriado, ele sabe da necessidade, e talvez venha até o Espírito Santo assim, ora em línguas, aí você, mas agora não dá tempo, ou agora isso, ou agora, e você cala a voz do Espírito Santo, e ele está te empurrando assim, olha, entra nessa intimidade porque eu vou te ajudar. Escolhe estar nessa intimidade porque eu vou te favorecer. Eu não sei se você percebeu uma coisa aqui. Eu vou voltar aqui no texto, deixa eu ver aqui qual é a parte. É a parte onde... deixa eu voltar aqui, a parte... Marta agitava, é esse aqui? É. Marta, preste atenção nisso aqui. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus. Tá, vamos, segura aí. Marta estava... Qual era o modo como ela estava? Ocupada em muitas coisas, em muitos serviços. Então ela vai se aproximar de Jesus, ela vai se aproximar de Jesus com a cabeça quieta, tranquila, por uma escolha própria, ou ela, devido à agitação, ela vai se aproximar de Jesus? Hã? Qual das duas? Agitação. Observe que quando ela se aproxima de Jesus, ela vai se queixar. Quando nós estamos agitados demais, quando os afazeres da vida estão nos agitando demais, geralmente nós nos aproximamos de Jesus para reclamar, para gemer, para dizer que a coisa não está certa. Essa agitação que ela vivia, né? Senhor, não te importas para reclamar de alguém? Senhor, olha... olha o meu marido como ele está, olha a minha esposa, olha os meus filhos, Senhor, olha a igreja, Senhor. Quando você está agitado demais, você não percebe, né? Vamos voltar lá para frente, você não percebe que nós podemos escolher nos aproximar do Senhor por uma motivação correta, por um interesse correto, porque Ele... quando nós o buscamos de coração e não porque estamos agitados, porque Ele vai ajustar todas as coisas dentro de nós, e a paz que excede todo entendimento, que só Jesus pode te dar, vai guardar o teu coração e a tua mente, e vai aquietar. Se você vai por estar agitado, eu também não estou querendo dizer que você não deva ir não, sempre para buscar a Deus, vá. Pode falar para quem está do teu lado, vá do jeito que você tiver. Se é para buscar a Deus, vá do jeito que você tiver. Ah, eu estou muito agitado, eu vou para a igreja. Venha, fala para quem está, venha, né? Porque o Espírito Santo, ele vai trabalhar no teu coração, ele vai trabalhar na tua vida. Mas geralmente quando nós estamos agitados, nos aproximamos de Jesus, não por uma escolha, mas por necessidade, para reclamar. E aí, ao invés de você trazer o teu coração, você traz as queixas. Você traz as dores. Você traz, Senhor, olha, pressão, Pai. Meu Deus, o coração está tudo, 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 tudo. Sabe? E o Espírito Santo ele está dizendo assim, olha, você pode escolher estar em comunhão mais íntima com o Pai. Porque Ele cuida de você. É uma escolha tua. Precisa ser um desejo nosso. Eu quero estar, por exemplo, tá? Estamos aqui nessa quinta-feira. Eu quero estar quinta-feira na igreja. Eu quero estar domingo na igreja. Eu quero estar na wake, no domingo à noite na igreja. Porque eu quero ir de livre, espontânea vontade. Eu não quero ir de livre, como diz o mundo, né? Livre, espontânea opressão. Porque eu estou oprimido. Porque eu estou agitado. É diferente, gente. É diferente isso aí. É diferente. Eu estou dizendo para você, não é uma imposição ou uma obrigação. Essa escolha, né, ela precisa ser espontânea, precisa partir de você, dizendo assim, eu careço de estar na presença de Deus. Se eu não estou na presença de Deus, eu não sou completo. Se eu não avivo, se eu não tenho essa fome de buscar a Deus, eu vou continuar nessa roda viva, eu vou continuar nessa bola de neve agitada, que quanto mais rola, mais cresce, mais complicada fica, mais agitada fica. Mas uma escolha espontânea. Ah, eu vou na igreja porque hoje é a minha escala. Quem disse para você? Se a escala está sendo uma imposição para você vir para a igreja, está errado. Porque você precisa vir para cá para amar, para derramar o teu coração, para derramar a tua vida, para dizer, Senhor, olha, és tu quem vai saciar a minha sede. Sabe, João, ele fala, não está aqui no texto, aqui nos slides, né? Mas venha comigo aqui no Evangelho de João. Olha que bênção. Olha que bênção é isso aqui. João capítulo 7. João capítulo 7. Versículo 37 e 38. Jesus ele falou assim, olha, no último dia, no grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E aí ele vai falar da ação do Espírito Santo no 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fala do meu interior, fluirão rios de água viva. Ele já fala aqui da nova criatura, da realidade da nova criatura, de ir buscá-lo, de desejá-lo, de querer, eu quero estar com Ele. Nós não podemos abrir mão da pessoa do Espírito Santo, queridos. Nós precisamos chegar ao ponto de dizer isso em espírito, em verdade, Espírito Santo, não dá mais para eu viver sem Ti, e Ele está aí dentro de você, do seu interior. Fala para você mesmo, é aqui do dentro de mim, do meu interior. E eu tenho colocado o quê para dentro do meu interior? Preocupação, agitação, e finança, é boleto, é aquilo outro lá, e eu tenho que resolver, e eu tenho que comprar, e eu tenho que puxar a orelha, não sei quem, e tal. Sabe, é como os aqueles que lutaram contra Isaac, quem eram os Isaac de Abraão? Qual era o povo que lutava contra Isaac? Amalequitas, é que nem os amalequitas entulhando os poços lá, tinha água, mas eles vinham e entulhavam os poços. Sabe, essas preocupações e agitações estão entulhando o teu poço aí, que tem água aí dentro, mas se você tirar as pedras ali, sabe, na verdade não é nem você quem vai tirar as pedras, Mas se você trouxer o teu coração para a presença de Deus, o próprio Espírito Santo, numa ação de Deus, ele vai tirando as pedras. Aí você, ih, olha que tem água viva aqui no meu interior. Do seu interior fluirão rios de água viva. Está aí dentro de você. O Espírito está dentro de você. O Espírito Santo maravilhoso está aí dentro de você. Você já deu boa noite ao Espírito Santo? Dá uma boa noite aí ao Espírito Santo. Diga, Espírito Santo, maravilhoso, obrigado. Boa noite, tu és bem-vindo a passar esse final de noite comigo. Se o teu dia foi agitado, pelo menos agora à noite, você convida ele e ele está aí dentro de você. Do teu interior fluirão rios de águas vivas, por causa de uma escolha tua. Por causa de uma decisão tua, de um querer, eu quero mais de Deus, eu preciso mais do Espírito Santo de Deus, eu vou buscar isso. Quando a gente fala assim dessa busca, né? Eu me lembrei desse pequeno trecho aqui de Mateus 25, versículos 2 a 5, né? Nós vemos aqui a passagem das virgens, né? Que estavam à espera do noivo, e aqui o texto diz assim, olha, cinco delas eram insensatas, e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram suas lamparinas, mas não levaram óleo. Gente, nós estamos no tempo que o óleo está minando, brotando. Essas cinco aqui não levaram óleo de reserva. As prudentes, no entanto, porque há um povo, há aqueles que estão buscando, aqueles que querem, e o Senhor não está negando o Espírito, não. O Senhor está derramando do Espírito Santo. As prudentes, no entanto, levaram óleo em suas vasilhas junto com as suas lamparinas. E como o noivo estava demorando muito, como muitos ainda dizem nos dias de hoje, que dê aquela história da vinda de Jesus, e isso aí é história para boi dormir, como é que vai voltar? Vai voltar nada, não é? O final desses tempos aí apontam para isso que você ouviu nas quintas-feiras anteriores, né? O pastor ali pregando aí, aspectos do fim, do fim dos tempos, não é? Então, o final desse mundo caminha para pouco óleo na vida da igreja, apostasia, engano entrando, agitação em alta, preocupação em alta, ansiedade em alta. Tem uma série boa aí já há algum tempo, lá está lá no site da Academia. Ansiedade em alta, preocupação, doenças se espalhando por aí, guerras acontecendo. E talvez, né, no meio da igreja, as pessoas estão mais focadas naquilo que está acontecendo lá fora do que aquilo que está acontecendo aqui dentro, por meio do Espírito Santo. Quando você ora, quando você medita na palavra de Deus, o Espírito Santo falando ao teu coração na tua casa, o Espírito Santo te levantando para orar dentro do supermercado, dentro, né, de um veículo, e você ali podendo dizer, ah não, agora sim, porque se o Espírito Santo está levantando, agora sim, porque se eu estou sendo levado a orar em línguas no meio desse trânsito maluco aí, agora sim. Então isso aí, não é? Essa, vamos dizer assim, essa passagem das virgens aí, né? Umas prudentes, umas dizendo assim, eu preciso ter óleo, não sei quando é que ele vem, mas eu preciso ter óleo, eu preciso estar com este óleo em alta, eu preciso ter reserva desse óleo. Do teu interior fluirão rios de águas vivas, vai fluir esse óleo, óleo do Espírito brotando de dentro de você. Quanto mais você quer, mais ele te dá. Deus, ele não nos dá o Espírito cerceando, não, olha, você já pegou demais, vai faltar, não vai faltar para quem está ao teu lado, pode dizer aí, não vai faltar para você não, Fala assim: deixa eu buscar em paz, porque não vai faltar, não. Eu fui ver aqui o significado dessa palavra insensatas ou nécias, né? E um dos significados que eu encontrei foi esse aí: lentas em perceber os sinais que estão acontecendo à sua volta. Para para pensar nisso aqui. Deixa o Espírito Santo colocar isso dentro do teu coração. Eu volto aqui no versículo. 5 delas eram insensatas, mas não levaram óleo de reserva. Isso também desperta para a gente que a gente às vezes está se acostumando com pouco, quando Deus quer dar mais. Que o Espírito Santo, Ele quer derramar mais. Mas nós estamos lá com, Jeremias usou um termo dizendo, cisternas rotas. Ah, mas eu ouvi a palavra domingo. E será que de segunda ao próximo domingo, você está tão bem assim, você está tão íntimo assim com Deus, que você diga assim: não, mas quinta eu quero voltar porque tem mais. Quinta eu tenho um encontro com o Espírito Santo e Ele vai me dar mais. Eu não quero nem que você diga assim: eu tenho um encontro com o pastor Elinho, eu tenho um encontro com a Academia da Fé, ou com um de nós, não. Mas de você ter isso no teu coração: quinta eu tenho um encontro com o Espírito Santo. E o mesmo Espírito Santo que fala domingo, Ele fala quinta e vai falar com você na tua intimidade, na tua casa, no teu carro, nas coisas. Mas esse aspecto aí, olha só, lentas em perceber. A igreja, não estou falando só a nossa não, queridos, o povo não, mas o povo de Deus de um modo geral está lento para perceber os sinais que estão acontecendo à sua volta, e que todos esses sinais, as pedras estão clamando aí, o mundo está clamando, e todos esses sinais estão apontando para nós assim: olha, busque ao Senhor enquanto você pode achar. Vai a essa fonte, porque a fonte está, ainda está jorrando para o nosso benefício, para a nossa alegria. Então, esse significado mexe com a gente, né? Um outro sinônimo aqui, né? Lentas para fazer o que precisa ser feito em tempos como esse. Eu duvido que na tua empresa, no teu ambiente de trabalho, se der a hora lá, você não cumpriu, sei lá, a meta, ou não cumpriu o que você tinha que fazer, se você não diz assim: eu vou precisar ficar mais tempo aqui. Quantos vivem isso, ou já viveram isso aí? Uma boa parte da igreja, né? Eu vou precisar ficar um tempo maior aqui. Porque você diz assim e percebe, né? Eu não consegui fazer aquilo que eu precisava fazer hoje. Eu vou ter que alongar esse expediente, né? Mas o sinônimo aqui de insensato e inércias, né? Lentas para fazer o que precisa ser feito, num discernimento do tempo espiritual que nós estamos vivendo, e que diz para nós assim: precisamos buscar a Deus com mais intensidade. Sabe, é como nós que subimos aqui. Não é uma questão de subir: ah, eu tenho uma cifra, ah, eu tenho uma letra, ah, eu tenho um esboço, né? Ah, eu tenho... Mas é a questão de subir assim: Espírito Santo, o que é o além? Né? Não é o além depois da morte, não. O que é o... o além disso, que Ele mesmo já nos deu, né? Que Ele mesmo já nos deu. Mas eu fico ali inquieto dizendo assim: o que é o mais? É o plus, né? Tinha alguém que usava o plus aqui, que é um plus a mais, né? O que é esse mais? Que a gente precisa estar sensível, que a gente precisa estar mergulhado ali para dizer assim: Ele está dando aqui uma guinada, aqui está acrescentando alguma coisa, sabe? O Espírito Santo, ele faz isso na tua vida. O Espírito Santo, ele age na vida de todos nós que cremos, né? E dentro desse aspecto das nécias, né, e das insensatas, né, eu também fui levado a isso aqui. Podemos comparar as insensatas com o homem que construiu a casa sobre a areia. Ele era insensato também, a palavrinha é a mesma. Então o cara que resolveu construir a sua casa na areia, por achar, não, vai ser tranquilo, vai aguentar, eu não preciso me preocupar, ele foi, fez a casa dele, na hora da tempestade, na hora da crise, na hora do problema, a palavra de Deus diz que aquela casa ruiu, veio abaixo, porque foi construída sobre areia. Será que nós estamos construindo, queridos, a nossa vida espiritual sobre a areia porque estamos com pressa? Porque estamos na agitação desse mundo? Porque os cuidados da vida, não é? Porque as situações ali estão nos empurrando, ah, pastor, mas eu estou sendo empurrado. Ah, é que nem Saul, olha, eu fui movido pelas circunstâncias, e tive que dar um passo à sua frente, Senhor, à sua frente, Samuel, para resolver isso, porque as circunstâncias me empurraram, sabe, nós não temos que ser empurrados por circunstâncias, nós temos que ser movidos pelo Espírito. Diga, eu preciso ser movido pelo Espírito Santo de Deus. É diferente. O mundo te empurra, as ansiedades te empurram, as preocupações te empurram, mas o Espírito Santo de Deus, ele te conduz, ele te move, ele te mostra pelo caminho que você deve andar, e debaixo da vista dele você estará seguro. É Ele quem te conduz, e Ele está esperando você dar uma oportunidade para Ele te conduzir. Então nós podemos falar e fazer isso aqui: eu quero encher a minha lâmpada de óleo enquanto ainda há tempo de comprá-lo, né? Comprá-lo é o termo usado lá, mas esse óleo não é vendido. Esse óleo não envolve recursos, prata, ouro, dólar, real, não envolve nada disso. Esse óleo requer de nós uma moeda chamada tempo de dedicação, de busca, de querer mais. E sabe quando nós buscamos? Sabe que você vai ter mais saúde? Sabe que você vai ser uma pessoa com mais vitalidade, saúde? Por que que tantas pessoas têm sofrido aí problemas de ataque de memória, da mente e tal? Estão aí, ó, nessa roda viva, enquanto Deus, ele te conduz, enquanto Deus, ele te orienta, né? Quando em Filipenses, o Espírito Santo diz, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o teu coração, e olha, vai guardar a tua mente tem um limite, a tua mente, ela se torna ilimitada pelo Espírito Santo, mas empurrado pelo mundo, a tua mente tem um limite, gera estresse, gera apagão, gera esses desmaios aí, essas coisas malucas aí acontecendo, que aí você vai procurar um médico, e o médico fala, peraí, vamos te dar um comprimidinho aqui, você vai ficar meio lerdo, você vai ficar meio apagado, mas é o que você está precisando. Deus nunca nos apaga, Deus nos aviva. Se você busca o Espírito Santo, ele te aviva, e o avivamento do Espírito Santo te capacita a fazer tudo isso que humanamente você está tentando fazer no teu braço, e não consegue, porque a capacitação vem dele. Sabe quando Paulo diz assim, olha, eu tudo posso na... Quem é esse naquele aí? Jesus. Eu posso todas as coisas em Jesus, eu posso todas as coisas no Espírito Santo de Deus, porque Ele, diga comigo, Ele me fortalece, Ele nos fortalece. Marta e Maria são exemplos para nós de saber escolher o melhor, de buscar enquanto está perto. Dois exemplos ali dentro daquela casa, né? Você vê, se Jesus entrasse na tua casa hoje, você ficaria agitado com o quê? Pense nisso. Jesus entrou na tua casa, você saiu daqui, chegou na tua casa, Jesus já está lá, no sofá, assistindo o culto da Academia da Fé. Oh, estava te esperando aqui. Você ficaria preocupado. Quer um cafezinho, Jesus? Quer que eu faça um misto quente? Uma torrada, né? O senhor é mais light, uma torradinha, com um creme cheese, né? Alguma coisa assim. E sabe o que ele diria para você? Chega aqui, senta aqui. Porque ele ia te dar a melhor parte. Ele não ia cobrar de você que você fizesse nada. Jesus não entraria na tua casa para dizer, olha, tem uma teia de aranha ali, né? Depois tu pede para a tua empregada tirar aquela teia de aranha. Às vezes aqui na igreja tem teia de aranha também. Mas aí tem que lembrar. Sabe, o que ele ia pedir de você, se aquieta aqui, fica perto de mim aqui. Aquieta o teu coração. Buscar enquanto está perto, escolher o melhor. Veja um detalhe aqui, ó. Não há nada de errado na escolha feita por Marta. Ela era dona da casa. Certamente ela era dona da casa. Então, no coração dela ali, não tem nada. Ela não estava escolhendo nada de ilícito. Ela não estava preferindo, né? Ah, não, não quero saber de Jesus, vou dar as costas. Para... Ela não estava fazendo nada de ilícito. Ela não estava fazendo nada de errado. Mas ela estava agitada, preocupada com os afazeres do dia a dia, e quando Jesus estava ali, Maria percebeu assim, né? Ele está aqui, eu não vou perder essa oportunidade de me aquietar aqui. Para quem iremos se tu tens as palavras de vida eterna? Se tu tens a palavra que me cura? Se tu tens a palavra que me aponta a direção, me mostra o caminho pelo qual eu devo andar? Para quem eu vou se tu és o meu escudo, se tu és a minha fortaleza, se tu és o meu socorro bem presente, na hora em que eu tiver que enfrentar a tribulação ou a agitação, Ele vai estar ali com você, seja no que for, na tua empresa, seja no trânsito, seja em alguma coisa que aparentemente está fora do lugar, em casa, na família, Ele está lá com você. Ele está presente com você. Então, queridos, observe que eu não estou falando de negar a Jesus ou se afastar de Jesus, mas eu estou falando disso aí, olha. São coisas que nós escolhemos dentro dessa agitação do corre-corre, do fazer, que estão nos roubando da presença de Deus. Que estão nos tirando da presença de Deus. Tu quer ver uma coisa, né, que eu experimentei dias atrás, aí comecei a ver no YouTube, aí tu vê lá uma coisa, vê outra, às vezes tem uma pregação, aí de repente você vê que um videozinho daquele te leva a um outro, não é assim? Aí aquele outro te leva a um outro, aquele outro te leva a um outro, aquele outro te leva a um outro, quando tu vê, meu Deus, a hora passou e eu nem percebi, no outro dia me deu um estalo assim, parou. Aliás, foi ontem, peguei um livro para ler, comecei a ler lá, em vez de ficar vendo videozinho, comecei a ler, até um livro da Atos, comecei a reler lá o livro lá, a hora voou do mesmo jeito, mas eu fui muito mais edificado. Sabe, é uma questão de você perceber, você não, se você, eu falei dos vídeos do YouTube aqui, se você não estiver vendo nenhuma bobagem, tudo bem, né? Mas rouba o teu tempo. Ah, mas eu preciso fazer isso para arejar a minha mente. Quem vai arejar a tua mente é o Espírito Santo de Deus, queridos. quem vai refrigerar a tua mente agitada aí é o Espírito Santo de Deus. Uma boa leitura de um livro, ou uma mensagem que você pare para assistir o vídeo lá do pregador lá, né? A nossa igreja tem séries e séries aí de mensagens, pode até ser de outros também lá, que sejam edificantes, que tenham a cabeça no lugar, que hoje tem uma turma aí também que está pregando outras coisas aí, que você, o Espírito Santo vai tocar um sino, vai, oi, 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 presta atenção, né? Mas você ali parar e dizer assim, eu vou escolher essa melhor parte, e o Espírito Santo ele vai só te edificando, vai só te construindo, ou seja, tudo é uma questão de quê? Priorizar o que realmente é importante, sem deixar de lado o que precisa ser feito, porque também o outro vai para outro buraco, né? Você sabe que na pista de pouso, né? Pista de pouso e decolagem, você sabe que dos lados dela tem duas valas? Realmente tem duas valas? Que é para escoar a água da pista, né? Para tirar a água da pista, para o avião, quando bater ali, ele bater o mais seco possível ali, vai estar úmido, vai ter algum espelhozinho de água ali, mas não pode ter água demais, porque senão ele hidroplana, ele escorrega e vai para a vala. Fala para o teu irmão, você não tem que escorregar e ir para a vala, não. Leia aí esse slide aí. Tudo é uma questão de priorizar o que realmente é importante, sem deixar de lado o que precisa ser feito. Eu vou largar a casa e agora, eu não lavo mais louça nenhuma, eu vou priorizar a minha comunhão com Deus, eu vou buscar a Deus e tal. Não vai para a vala. Fala de novo para quem está ao teu lado, não vai para a vala. Equilíbrio, fala comigo, equilíbrio. É. Você vê que Jesus, quando aqui em Mateus 13, 22, né, ele fala dessa semente aqui, ó, a que foi semeada entre os espinhos, é o que ouve a palavra, essa pessoa que ouve a palavra, porém, está lendo aí, na sua Bíblia? Porém, os cuidados do mundo e a fascinação, seja do que for, ali ele falou de riqueza, né, de uma disputa do coração, mas os cuidados do mundo e a fascinação, o que que eles fazem? Sufocam a palavra, sufocam a tua intimidade, sufocam a tua busca, porque você está cuidando. E Jesus diz assim, olha, busca o meu reino em primeiro lugar, busca a minha justiça em primeiro lugar, porque todas as outras coisas, o que que vai acontecer com elas? Né? As preocupações com as coisas da vida estão impedindo você de encher a sua lâmpada de óleo? Analisa aí dentro do teu coração, deixa o Espírito Santo falar isso aí dentro do teu coração. E, por último, né? Você vai pensar nisso aí, fotografar esse slide, não sei, né? As preocupações com as coisas da vida estão impedindo você de encher a lâmpada de óleo? Eu vou convidar você a se localizar. Pode vir o pessoal da música aí. Eu vou convidar você a se localizar. Hoje, de um modo sincero, você não precisa nem dizer para mim nem nada. Vai dizer para o Espírito Santo aí. Hã? Hoje você está mais para ser Marta, diante das preocupações, do tenho que fazer, do tenho que resolver, do tenho que agir. E quando você se aproxima de Deus, se aproxima para dizer, poxa, mas ninguém me ajuda aqui nessa casa, ou aqui no meu trabalho, só eu trabalho, e reclamar, e colocar para Ele, né, aquilo que está incomodando você, ou hoje você está mais para Maria, apercebendo o tempo que nós estamos vivendo, tempo desse mundo, não é? O tempo que nós está aí diante dos nossos olhos, nesse mundo aí, e você, pelo Espírito, já está percebendo assim, eu preciso ser mais Maria do que Marta, eu preciso buscar mais a Deus, buscar mais esse entrosamento com o Espírito Santo. Se localize aí, né? Dentro do teu coração, vamos ficar de pé, queridos.